11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, sexta-feira é dia de 11 minutos e a galera já tá pronta aqui pro bate-bola aqui no estúdio. Marcela Diniz, bom dia.
Vamos lá, hein? Bater bola.
Na ponta da linha, Anderson Mendanha, palmeirense, campeão brasileiro de 2018. Tá bom assim?
Bom dia, José. Bom dia, Marcela. Quero o hino.
É, de novo, Mendanha.
De novo. Ah, sim. Toda hora. Toda hora.
É isso que eu digo. Você
Deca
começa.
Campeão.
Não, de que década? Você tá cantando título de quando? 1900 e quando?
E ele e o João Bala estão super orgulhosos. O João Bala, lá de nosso ouvinte lá de Cuiabá,
botou
também
até faixa, né, Marcelo?
Botou faixa e vive falando aí, somos Deca, Deca.
Mendanha,
não,
olha,
somos nós que estamos dizendo, é a CBF.
É a CBF, né? Diga a mesma coisa, tem
a
que respeitar.
A mesma CBF que diz que...
Tem que respeitar.
Lá vem.
Eu respeito, diga, termina.
A mesma CBF que diz que o esporte é o campeão de 1987.
Então, eu acho
então
que...
pronto, é. Você vai contestar a CBF?
Eu acho que merece um hino, Marcelo.
Merece, não
merece. Vamos botar o hino.
Você mudou a opinião.
Ô, Anderson Mendanha, hoje estava falando aqui já no início de 11 minutos que é a nossa sexta-feira que antecede a última rodada, 38ª e última rodada do Brasileirão. Tem muita coisa para se definir, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de começar falando de torcida única, Marcela Diniz, você é a favor da torcida única no
pois
estádio?
Pois é, me divido nessa questão porque eu vejo que é uma solução, é uma sanção, né, que pretende ser pedagógica, mas por outro lado eu penso que acaba com a graça do esporte, porque assim, acaba que muita gente vai pagar pelo que poucos fizeram.
E você, Mendanha?
Pois é, eu não sou a favor da torcida única, não. A torcida única, ela tira o espetáculo. E eu acho que a proposta era tirar a violência do campo. Não tirou a violência dos estádios, né? Dentro dos estádios, ok, não tem mais aquele embate entre as torcidas, mas os embates foram para fora do estádio. Se a lei do torcedor impede que haja brigas em torno de 5 quilômetros em torno do estádio, o que a gente tem visto? Principalmente São Paulo, onde os clássicos todos têm que ser torcida única, não importa se é paulista, brasileirão. As brigas foram para longe dos estádios. A gente teve casos em São Paulo esse ano de brigas feias e entre torcidas de clássicos, onde dentro do estádio só tinha torcida única. Então, resolve a situação ali no momento, mas no geral, além de quebrar o espetáculo, você não diminui a violência em si. Então a gente acha que tem que ter outras alternativas, por exemplo, como foi feito na Europa, onde os torcedores, que não são torcedores, né, os brigões, os vândalos, eles são punidos, são criminalizados, os times são punidos e por aí vai.
Pois é, eu vou me alinhar também ao Anderson Mendanha com relação a essa questão da torcida única. A torcida única, eu vejo a torcida única como uma questão seguinte. Olha, vamos tentar resolver o problema porque a gente falhou. Eu vejo como uma confissão de que nós somos bárbaros. A gente não pode conviver em sociedade, não pode conviver duas torcidas.
Pois
duas ou mais torcidas no mesmo estádio de futebol, porque se botar junto vai brigar. Gente, isso é a confissão de que a gente falhou miseravelmente nessa questão civilizatória até, né? Não é uma questão de futebol, de torcida, é uma questão de convivência. Então, pode resolver momentaneamente ali um problema, na maioria das vezes nem resolve. O que é que a gente viu agora?
Exato.
Na final da Libertadores, na semana passada, sábado na semana passada, com aquele espetáculo deprimente de um time de futebol que tem o seu ônibus depredado. A gente podia ter morrido ali, os jogadores foram machucados, saíram de lá machucados, foram para o hospital, porque na hora de chegar ao estádio tinha um bando de vândalos, não pode chamar de torcedor, porque não é torcedor, que simplesmente partiram para quebrar o ônibus, jogando pedra, tijolo, que encontrasse pela frente. E era um jogo de torcida única, como tinha sido o primeiro jogo também, o primeiro jogo da final. E não resolveu. Então, isso porque o Mendanha falou aí, muito por conta disso, as brigas não acontecem mais no estádio, mas fora dos estádios, essa agressão aconteceu fora do estádio, ela continua acontecendo. Ou seja, mesmo com torcida única, a violência, ela impediu o jogo, mesmo antes de começar. O jogo sequer começou. A gente está com esse problema para resolver até hoje. Então, é uma questão realmente lamentável, né?
Sem dúvida.
Agora, recentemente, a Comissão Senado do Futuro realizou uma audiência pública para discutir sobre as torcidas organizadas. Na ocasião, o presidente da comissão, o senador Hélio José, do PROS aqui do Distrito Federal, ele também se posicionou contra a torcida única.
Não tem sentido jogo com torcida única. Não tem sentido. Perde a essência do espetáculo, que é a alegria, a satisfação, a rivalidade, no bom sentido. Sem torcida não há o espetáculo. A alma do futebol é sua torcida. São milhões de técnicos, milhões de goleiros, milhões de centroavantes. Somos a vida do esporte. Sem a torcida, o futebol vira negócio, vira somente empresa, que às vezes é lucrativa, às vezes dá prejuízo. E na maioria das vezes, sem torcida, dá em prejuízo.
Pois é, aí a opinião do senador Hélio José, e falando sobre essa questão também da torcida única. Ainda voltando à final da Libertadores, o jogo ficou para fora da Argentina. Não vai ser na Argentina o jogo mais. O jogo agora vai ser no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, né? E a Conmebol negou também um título ao Boca Juniors. Boca queria o título sem ter jogado.
Queria o título, né? Queria o título e sem jogar.
Sem jogar, né? Aí não funciona. A Conmebol disse que assim não, tem que jogar. Embora o Boca tenha sido prejudicado, e muito prejudicado, né? Mas a Conmebol disse que decidiu multar o River Plate em R$1,5 milhão de reais, isso em reais, é $400 mil, dá mais ou menos isso aí, R$1,5 milhão, puniu o clube com 2 jogos como mandante com portões fechados em 2019, punição que eu acho muito pouca, né? Uhum. E essas duas decisões abriram caminho para a Conmebol anunciar oficialmente que agora sim, a segunda partida da final da Libertadores vai ser disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 9 de dezembro, às 17h30, no horário de Brasília. Ficou uma vergonha para a Conmebol, porque a Conmebol não tem capacidade de organizar uma final, tem que ir para um outro país, né? Ficou feio demais, né, Mendanha?
Para fora da América do Sul, né?
Pois é.
Isso, alegação, o que se diz é que o Paraguai era muito perto, o Brasil também, então a Colômbia tinha se oferecido para sediar o jogo também, e aí decidiram ir justamente para a Espanha.
Até o Catar queria também lá, né? Até o Catar
se ofereceu, e foram justamente para a Espanha. E aí as piadas tomaram conta da internet, né? A Libertadores da América se tornou a Conquistadores da América, e eu acho que não ficou bom mesmo, não. O jogo tinha que ser, pelo menos na América do Sul. E uma coisa, voltando um pouco, Gisele, o que você fala aí, essa briga toda das torcidas, a punição do time, a final lá na Espanha, e eu não, procurando na internet, eu não acho prisões.
Ninguém é responsabilizado, é isso que a gente vê, e você falou, tocou no assunto que é fundamental. Gente, aquelas pedras não voaram para onde? Alguém jogou.
Isso.
Então não estou encontrando aqui, não encontrei assim as prisões, as penalizações dos vândalos, né? Aqui no Brasil, pelo menos, teriam sido presos, já estaria um processo, estaria correndo. Mas não vi. Então fica uma coisa feia mesmo. E aí a gente agora, Boca e River, vão decidir no dia 9, lá em Madrid, e sem torcida única. Está liberado torcida do Boca e torcida do River, só que na Espanha.
Pois é, gente. Agora eu posso dar um bom exemplo aqui da Libertadores? Posso? Vocês me deixam?
Vamos lá, Marcela.
A Libertadores feminina vai ser lindo, vai ser domingo, vai ser tranquilo. E sabe quem vai jogar? As Sereias da Vila. Santos venceu o Colo-Colo e volta à final da Libertadores Feminina. A final vai acontecer domingo, 9h30, horário de Brasília, na Arena da Amazônia.
Que é um estádio belíssimo.
As meninas do Santos fizeram bonito, 3-0 em cima do Colo-Colo, do Chile, né? Foi na quinta-feira, ontem à noite, o jogo. 3 gols e com isso, as meninas lá do Santos estão invictas. Elas estão num campeonato 100% de aproveitamento. Elas vão enfrentar o Huila, não é isso? O Huila da Colômbia? É isso aí.
Exato.
O Huila da Colômbia, no domingo.
O Iranduba, né?
Que fez a semifinal com o Iranduba lá do Amazonas. Então, assim, a mulherada dando exemplo.
Siga um exemplo, né, Marcela?
Visibilidade, então assim, né? Mais patrocínio para as meninas, mais cobertura jornalística para as meninas, que só dão orgulho para a gente, né?
Fica o exemplo aí para a nossa Libertadores
Exatamente,
masculina.
Exatamente, né? Meninos. Gisele, aprendam, meninos. Joguem futebol como uma mulher.
Diga, Medão.
Dois fatos muito interessantes. Recorde de público, 6.270 pessoas lá na Arena da Amazônia, vendo ontem o jogo do Iranduba. Pode parecer pouco, né? Mas é um jogo de futebol feminino que foi numa quinta-feira.
Isso,
O dia também, né? Não ajudou, não, né?
O dia não ajudou. E agora, gostei de saber dessa informação, que o jogo vai ser numa arena da Copa, aqui no Brasil. O Santos não vai jogar em casa, vai jogar lá em Manaus. E num domingo. Então, a possibilidade de o público, desse recorde público de ser batido, é grande. E eu acho que o futebol, a gente já falou isso aqui anteriormente, né, Marcelo? O futebol feminino tem que ter incentivo.
Isso.
Pelo menos dessa vez, a final num dia bom, num horário que as pessoas podem ir.
E num belo campo, né?
E num belo campo. Belíssimo.
Tive a oportunidade de visitar na Arena Amazônia. É bonito demais esse estádio. Um dos mais bonitos que eu considero. Bom, agora saímos de Libertadores, masculino e feminino, e vamos para a última rodada do Brasileirão Série A, domingo. Todos os jogos começando às 17 horas. Alguns jogos serão no sábado, né? E os jogos do domingo às 17 horas, porque tem muita coisa em disputa. Palmeiras já ganhou o campeonato, mas o campeonato não terminou. Na parte de baixo da tabela é onde a coisa pega. Dois times já caíram. Matematicamente já estão na Série B do ano que vem, o Vitória e o Paraná. E existem 5 times para 2 vagas que ninguém quer. Sport, América, Chapecoense, Vasco e Fluminense, hein?
Você tá rindo de nervosismo.
De nervosismo, é verdade. Olha, Sport, América, Chapecoense, Vasco, Fluminense... estão aqui na luta para não cair, e todos os jogos são aqueles jogos onde todo mundo depende de todo mundo, tem que fazer o resultado e ainda torcer para isso, torcer para aquilo. Bom, Anderson Mendanha, a sua opinião é isenta, opinião de campeão, de quem não tem mais nada a perder nessa história, a não ser analisar de uma forma fria.
Desapaixonada.
Diga-me desapaixonadamente, quais os dois que caem, Mendanha, desses 5 que estão na luta para o rebaixamento?
Pois é.
Na sua
tá
opinião.
Está difícil para o Sport, né? Sport é a situação mais complicada, ele não depende só dele, precisa vencer e precisa que outros percam, né? Para que ele possa escapar ali. Então, o Sport é um forte candidato, principalmente pelo jogo dele, né? Vai pegar o Santos. O Santos está ali na décima posição.
Mas o Santos aspira a quê no campeonato mais?
Pois é, se o Santos...
Ele está exatamente no meio da tabela, é o décimo. 50 pontos...
Ele pode chegar a 53, ficar ali talvez na frente do Cruzeiro, se o Cruzeiro não vencer.
É.
Mas...
Cruzeiro
realmente
Bahia.
Fica... Ele já está classificado para a Sul-Americana, né?
Isso.
Então, subindo 3 posições não faz muita coisa. Eu acho que ele vai jogar como o Cruzeiro jogou com o Flamengo, tá? Na rodada passada.
Sem peso.
Vai entrar em campo, mas sem muita... sem forçar muito, né? Pode, então, se o Sport fizer o dever de casa, né, Gisele? Porque não tem feito, ele tem a possibilidade de vencer, mas ele depende dos outros para ganhar.
Agora, então, depende, mas Veja bem, a situação do Sport é ruim, mas eu, das vezes em que o Sport esteve ruim para ser rebaixado, eu nunca vi uma situação tão mais tranquila como essa. Tranquila não seria o termo, mas assim, eu não estou achando tão difícil assim, porque veja bem, a última jogada, o último jogo é em casa, é contra o Santos, mas é em casa, a Ilha vai estar com 40 mil pessoas. De uma certa forma, é um incentivo. E aí tem que fazer o dever de casa, aí tem que vencer, não tem jeito. Vencendo o Santos. Vencendo o Santos, vai a 42. E aí ele precisa que a Chapecoense empate ou perca para o São Paulo. E o América empate ou perca para o Fluminense.
Que também está correndo risco, né?
Pois é. Então, a situação é ruim para o Sport, mas para todos os envolvidos a situação não é fácil, não. Então, não acho difícil. Acho. O Fluminense não tem feito muita coisa, não. Olha, Medanha, o negócio tá difícil. Eu vou para um lado, vou para o outro.
O Fluminense joga com a América, embate direto.
É.
E o Ceará joga com o Vasco. Apesar do Ceará ter 43, tá um pezinho ali fora, mas ele só tem 10 vitórias, né?
É.
Então, ali, e tem um saldo de gols de menos 6. Então o Ceará já está com um pezinho fora ali.
É o que está mais confortável. A situação mais confortável é a do Ceará. É a verdade. Acho que o Ceará não cai. Agora a gente está com essa.
Então vocês precisam ganhar e ganhar.
É ganhar e torcer para um empate ou derrota para o São Paulo. A Chapecoense perca o empate. E o América empatar.
E o São Paulo tem um time para entrar em campo. Porque ele está na Libertadores, mas está na pré-Libertadores.
E está pressionadíssimo a torcida.
Né? Então ele está empatado com pontos com o Grêmio, está no desempate ali pelas vitórias. Se ele ganha esse jogo, ele pode passar o Grêmio, e o Grêmio vai jogar com o Corinthians. Então o Grêmio não tem um jogo fácil, o Grêmio também vem de um histórico aqui, de uma derrota e um empate. Vai para cima também, mas é contra o Corinthians, que tem que mostrar serviço para sua torcida, né?
A situação é complicada, mas vai ser emocionante. Agora eu digo uma coisa, Sport não cai. Tô nessa.
Então segunda você tá no 11 minutos? Não,
segunda
tem
eu estou aqui
não, né?
Com a camisa do Sport ainda mais. Eu vou até combinar com o Adriano, que volta na segunda-feira, para ele vir com a camisa do Fluminense também, que, né... Tem um ouvinte que pede direto, eu com a camisa do Sport e o Adriano com a camisa do Fluminense. Eu venho com a camisa do Sport, que eu sei que o Sport não vai cair. Vai continuar na Série A em 2019, porque vai ganhar do Santos. E aí a gente vai fazer uma fezinha aí para que o Chapecoense, né, perca o empate, o América perca o empate, é por aí.
Agora você sabe, né? Que se você tiver certo e o Sport não cair, esqueça de jogar na Mega Sena da virada. Você já gastou toda a sua sorte nesse final de semana.
Queimou, né? Ano que vem agora.
Tá certo. Medanha, então, vamos aguardar segunda-feira para que a gente possa ver aí, na realidade, a nova configuração dos 20 mais da Série A do campeonato de 2019, porque o de 2018 termina nesse final de semana.
E Palmeiras campeão.
Antecipado, com duas rodadas de antecedência, foi? Agora jogou muito, Mendonça. Quem joga muito merece esse tipo de coisa, tá bom? Um abraço grande, obrigado pela sua participação, Mendonça.
Até a próxima.